Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Narinar Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Uma obra de não-ficção especulativa que combina história, filosofia, ciência política, biotecnologia e debates sobre inteligência artificial para examinar possíveis rumos da humanidade no século XXI, publicado originalmente a Post Sapiens. O livro parte da ideia de que muitos problemas que dominaram a história humana, como fome, epidemias e guerras em grande escala, passarão a ser tratados como desafios administráveis, ainda que não tenham desaparecido. A partir desse ponto, Harari pergunta quais novos objetivos sociedades ricas e tecnologicamente avançadas podem perseguir. Sua resposta envolve três ambições. Centrais prolongar radicalmente a vida, produzir felicidade por meios biológicos e ampliar capacidades humanas até níveis antes associados aos deuses. O livro não pretende prever o futuro com precisão, mas organizar tendências já visíveis em ciência, mercado, política e cultura para provocar reflexão sobre poder, consciência e desigualdade, algoritmos e o lugar do humanismo em uma era orientada por dados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da sobrevivência histórica à busca por imortalidade, felicidade e poder ampliado. Dos movimentos centrais de Homo Deus é deslocar a atenção da história das carências para a história das novas ambições. Harari argumenta que, em grande parte do passado, sociedades organizavam recursos para enfrentar fome, peste e guerra. Ele não afirma que esses males foram eliminados, mas sugere que deixarão de ser vistos como forças inevitáveis da natureza e passarão a ser entendidos como problemas técnicos, políticos e administrativos. Esse enquadramento muda a pergunta sobre o futuro. Se a humanidade acredita poder reduzir mortes prematuras, controlar doenças e limitar conflitos, suas elites científicas, econômicas e políticas podem direcionar energia para metas mais expansivas. A imortalidade aparece não como vida eterna religiosa, mas como tentativa contínua de adiar a morte por medicina regenerativa, genética e monitoramento corporal. A felicidade é tratada como fenômeno bioquímico que poderia ser manipulado por drogas, engenharia cerebral ou ambientes desenhados para maximizar bem-estar. O poder ampliado envolve capacidades cognitivas, físicas e emocionais elevadas por tecnologia. O valor dessa tese está menos em prever sucesso pleno e mais em mostrar como a definição de progresso muda quando a sobrevivência deixa de ser o horizonte exclusivo. Em segundo lugar, o humanismo como religião moderna centrada na experiência subjetiva. Harari dedica parte importante do livro a explicar como o humanismo se tornou uma das bases culturais da modernidade. Em sua análise, muitas sociedades modernas substituíram autoridades externas, como mandamentos divinos ou hierarquias tradicionais, pela valorização da experiência humana. Política, arte, consumo e ética passaram a recorrer à ideia de que sentimentos individuais têm autoridade. A democracia consulta eleitores, o mercado consulta consumidores, a educação estimula a autenticidade e a arte valoriza a expressão pessoal. Essa leitura ajuda Harari a mostrar que o mundo moderno não é simplesmente secular, mas organizado por crenças sobre o valor supremo da consciência humana. O ponto crítico é que esse edifício depende da suposição de que indivíduos possuem desejos relativamente autônomos e uma interioridade que merece confiança. Quando a biologia e a ciência da computação descrevem decisões como resultados de processos físicos, impulsos neuronais, padrões calculáveis, a autoridade do sujeito fica sob pressão. O livro não reduz a vida humana a máquinas de modo simplista. Mas pergunta o que acontece com instituições humanistas se algoritmos passarem a conhecer preferências, riscos e comportamentos melhor que o próprio indivíduo. Assim, a discussão sobre tecnologia e também uma discussão sobre legitimidade política e moral. Em terceiro lugar, dataísmo e algoritmos como nova fonte de autoridade social. Uma das contribuições meio escorrecidas de Homo Deus é a apresentatio do datasmo, entendido como uma visão de mundo na qual fluxos de informação e capacidade de processamento se tornam critérios centrais de valor. Harari sugere que ambientes governados por sensores, bancos de dados, aprendizado de máquina e plataformas digitais, decisões atribuídas à intuição humana podem migrar para sistemas algorítmicos. Isso inclui recomendações médicas, escolhas de consumo, avaliação de crédito, rotas de transporte, seleco de notícias e até compatibilidade afetiva. O argumento Neo depende da ideia de que algoritmos sejam conscientes. Eles podem adquirir autoridade justamente por serem úteis, rápidos e estatisticamente eficientes. Se um sistema prevê doenças, comportamentos ou preferências com mais precisão que o julgamento pessoal, indivíduos e instituições tendem a delegar desses a ele. A consequência é uma mudança profunda na relação entre liberdade e conhecimento. O problema deixa de ser apenas privacidade, embora ela seja relevante, e passa a incluir dependência epistêmica. Quem controla os dados e os modelos pode influenciar escolhas sem coerção direta. Harari destaca, portanto, que o poder futuro pode pertencer menos a quem possui terras alfébricas e mais a quem coleta, interpreta e monetiza dados humanos em escala massiva. Em quarto lugar, biotecnologia e inteligência artificial podem ampliar desigualdades humanas. Homo Deus apresenta a tecnologia não apenas como ferramenta de progresso, mas como força capaz de reorganizar hierarquias sociais. Harari considera que avanços em genética, neurociência, próteses, interfaces digitais e inteligência artificial podem produzir benefícios reais, como diagnósticos melhores e maior longevidade. Contudo, ele insiste que o acesso a esses recursos provavelmente será desigual se apenas grupos ricos puderem comprar melhorias cognitivas, tratamentos anti-envelhecimento ou personalizar o biológica. A desigualdade pode deixar de ser apenas econômica e tornar-se incorporada ao corpo. Essa possibilidade distingue o cenário contemporâneo de desigualdades históricas, nas quais elites tinham privilégios materiais, mas não necessariamente capacidades biológicas modificadas. A inteligência artificial acrescenta outro risco à criação de uma classe de pessoas economicamente dispensáveis em certos setores, caso sistemas automatizados superem trabalhadores em tarefas cognitivas e repetitivas. Harari usa esse quadro para questionar a promessa liberal de que educação e adaptação individual bastariam para preservar relevância social. A velocidade da mudança tecnológica pode tornar obsoletas habilidades adquiridas ao longo da vida. O tema não é uma condenação automática da inovação, mas uma alerta sobre governança, distribuição e finalidade. A pergunta decisiva é quem será aprimorado, quem será substituído e quem terá voz na definição dessas prioridades. Por último, a incerteza especulativa como método para questionar certezas do presente. Embora Homo Deus trate do futuro, seu método é menos preditivo do que provocativo. Harari frequentemente trabalha com possibilidades condicionais, mostrando trajetórias que podem emergir se tendências atuais forem levadas adiante. Essa abordagem explica tanto a força quanto a limitação do livro. Sua força está em conectar temas que costumam ser analisados separadamente: história das religiões, liberalismo, biologia evolutiva, economia digital, medicina e inteligência artificial. Ao juntar esses campos, ele revela pressupostos invisíveis das sociedades atuais, como a crença na autonomia individual ou na neutralidade do progresso técnico. A limitação é que projeções amplas podem simplificar debates científicos e políticos complexos. Nem toda tendência se realiza, e futuros tecnológicos dependem de regulação, resistência social, custos, fracassos técnicos e escolhas culturais. Por isso, a leitura mais produtiva não é tratar o livro como roteiro inevitável, mas como exercício de imaginação disciplinada. Harari oferece cenários para testar conceitos. Se algoritmos conhecerem pessoas melhor que elas mesmas, o que resta da liberdade liberal. Se a morte for tratada como problema técnico, como mudam religião, família e política. O valor intellectual este em formular perguntas que obrigam o presente a justificar suas certezas. Em concurso Homo Deus, é indicado para leitores interessados em futurismo. História das ideias, ética tecnológica, inteligência artificial, biotecnologia e transformações políticas de longo prazo. Também pode ser útil para profissionais de tecnologia. Ética sode, gestão pública e comunicação, que desejam compreender como debates sobre dados e automação ultrapassam questões técnicas, ou atingem valores sociais fundamentais. O benefício principal da leitura não está em obter previsões seguras, mas em adquirir um mapa conceitual para pensar cenários possíveis com mais rigor. Harari ajuda o leitor a perceber que escolhas sobre algoritmos, medicina, plataformas digitais e pesquisa científica envolvem conceitos de humanidade, autoridade e justiça. Comparado a muitos livros de divulgação sobre tecnologia, Homo Deus se destaca por situar o futuro dentro de uma narrativa histórica ampla. Em vez de discutir apenas máquinas inteligentes ou inovação empresarial, o livro pergunta como essas forças podem substituir crenças centrais da modernidade, especialmente a confiança no indivíduo como fonte de sentido e decisão. Sua escrita acessível amplia o alcance de temas complexos, embora algumas generalizações exijam leitura crítica. A obra se diferencia por combinar ambição filosófica e síntese interdisciplinar, funcionando melhor como provocação intelectual do que como manual prático ou previsão definitiva. Se você quiser apoiar Yuval Noah Harari, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!